Está no ar o CBN Paraná deste 2 de abril de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse giro por todo o nosso estado com as principais notícias desta terça-feira. E eu começo o giro hoje com informações a respeito do primeiro dia de julgamento do caso do senador Sérgio Moro na Justiça Eleitoral. Houve ontem a primeira sessão na sede do TRE do Paraná, aqui em Curitiba, e são duas ações que estão sendo analisadas pelo TRE com a corte, com quórum total, que podem culminar na cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil. Terminou ontem a leitura do voto do desembargador relator desse caso, Luciano Carrasco Falavinha Souza, que julgou improcedente o pedido feito pelo Ministério Público Eleitoral do Paraná para a cassação do mandato de Sérgio Moro por suposto abuso econômico e outras irregularidades durante a campanha nas últimas eleições. São denúncias que foram feitas pelo PL, Partido Liberal, e por uma federação que reúne, por exemplo, o PT, mas que agora, segundo o relator, seria improcedente, então, pelo voto dele, mas o julgamento continua amanhã, quarta-feira. Nós vamos ouvir agora um trecho do momento em que o desembargador relator colocou que seria improcedente, então, a denúncia do Ministério Público Eleitoral.
Diante de todo o exposto ao longo desse voto, não se constatam indícios mínimos dos crimes de apropriação indébita, falsidade para fins eleitorais, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, dentre outros delitos comuns eleitorais aventados pelos investigantes. Isso não justifica o encaminhamento de peças à Procuradoria para apuração, inclusive porque no próprio parecer do Ministério Público, nada foi sinalizado nesse sentido. Senhor Presidente, ante exposto, voto no sentido de referendar a decisão de saneamento no tocante à rejeição dos preliminares e, no mérito, julgar improcedente ambas as demandas.
O advogado que representa o PL, o Bruno Cristaldi, disse que espera que os demais desembargadores que serão ouvidos a partir de amanhã no TRE considerem que houve gastos de campanha excessivos.
Foi um precedente perigosíssimo de pessoas se candidatarem para um cargo com um teto de campanha muito maior, sabendo que podem fazer um gasto que não vai ser computado para uma campanha seguinte. E quando se disse que era necessário ter uma comprovação de intencionalidade, olha, ele precisaria ter feito isso de maneira premeditada, o que está se analisando aqui não é o efeito da intenção da pessoa, mas é uma infração indireta à norma jurídica. Então, no eleitorado, independente da intenção da pessoa, se maculou, se criou uma disparidade que coloca em muita vantagem, uma vantagem desmedida, um candidato em relação aos demais. Então, eu acredito que haja espaço ainda para os demais membros avaliarem esse ponto e considerarem, sim, os gastos de pré-campanha para a presidência da República como gastos que influenciam o eleitorado.
Já o advogado do senador Sérgio Moro, Gustavo Guedes, afirmou que o voto do relator está em consonância com a tese da defesa.
Em relação ao voto do relator, ele vem em linha com a defesa e com as alegações finais, no sentido de que todos os gastos deveriam ser individualizados e analisados consequentemente um a um. O que os partidos autores tentaram fazer foi juntar, unificar todos esses gastos para torná-los muito maiores e, consequentemente, buscar a decisão. Então, a gente vê de forma muito positiva com a análise que nós consideramos a mais correta, que é a análise individual de cada um dos gastos. E a gente espera que esse voto do relator se mantenha na sequência da votação. A expectativa é que a gente termine esse julgamento na quarta-feira, eu acho que é possível, com a volta desse voto vista. Todos os demais desembargadores terão tempo de estudar esse caso amanhã, até o início de quarta-feira, então a expectativa é que termine na quarta-feira.
Amanhã, então, serão ouvidos 6 desembargadores e juízes que completam o quórum necessário para análise que pode resultar em cassação de mandato. Inclusive, haverá votação por parte do presidente do TRE do Paraná também. As ações contra Sérgio Moro são referentes à campanha de 2022 e foram movidas pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV. As ações consistem nas acusações de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação durante a campanha para o Senado. Seguindo por aqui no CBN Paraná, na política também na região dos Campos Gerais, os vereadores de Ponta Grossa rejeitaram aquela possibilidade de aumentar o número de cadeiras no Legislativo Municipal. As informações ao vivo de Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os companheiros das demais rádios CBN do Paraná e também a todos que estão nos ouvindo. Como a gente previa em votação na Câmara Municipal de Ponta Grossa, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, que determinava o aumento do número de vereadores na cidade, foi vetado. A proposta estabelecia alteração no total de vagas do Legislativo de 19 para 23 vereadores a partir do ano que vem, ou seja, nessas eleições, segundo o projeto, haveria já a escolha de 23 vereadores, mas ele não foi aprovado. Houve bastante discussão entre os parlamentares durante a sessão de votação e também a participação da população na galeria. Entretanto, a proposta foi vetada por 16 votos contrários e apenas 3 favoráveis. Os vereadores que votaram a favor do aumento são o vereador Eli Pimentel, Isaías Salustiano e Josi do Coletivo. Eles argumentavam que o aumento do número de vereadores aumentaria também a representatividade da população no Legislativo. E outro argumento utilizado para justificar esse aumento é de que a Câmara gastaria menos do que o orçamento permite. Entretanto, no caso do aumento de vagas na Casa de Leis, haveria um acréscimo de quase R$1,5 milhão no orçamento da Câmara, de acordo com os dados atualizados de ontem pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, a CIPG, que era contrária à medida. O projeto teve menos votos favoráveis que o número de vereadores que assinou a proposta. A maioria dos vereadores mudou de lado por ser dano eleitoral e temer a rejeição na busca por um novo mandato, inclusive com declarações nesse sentido na própria sessão, como fez a vereadora missionária Adriana, que havia assinado o projeto para que houvesse o aumento, mas na hora de votar acabou dizendo que conversou com a base eleitoral e decidiu votar contra o aumento do número de cadeiras para 23 vereadores. Com isso, Ponta Grossa segue com 19 vereadores e o município, em cada parlamentar, representa cerca de 12 mil eleitores. A média entre as principais cidades do estado é de quase 19 mil eleitores por vereador. Em Curitiba, por exemplo, essa média ainda é superior, 35 mil eleitores para cada vereador. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Emanuel, pelas informações. Seguimos na política, porque em Maringá, o ex-vereador Jean Marques vai assumir a vaga de Manuel Sobrinho, do PL, por conta daquela retotalização de votos para vereador em relação às eleições de 2020. Ou seja, está quase terminando o mandato e houve essa retotalização agora. Brenda Karamaski, da CBN Maringá, nos responde. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. É exatamente isso. Essa retotalização é fruto de uma ação do Podemos, que é o partido do ex-vereador Jean Marques, que alegou, então, uma fraude à cota de gênero lá nas eleições de 2020. Essa contagem, essa recontagem dos votos foi feita ontem à tarde no Fórum Eleitoral de Maringá. Estavam presentes, além do ex-vereador Jean Marques, que deve assumir o posto, também o presidente da Câmara de Maringá, o Mário Hosokawa, e eles acompanharam, então, essa recontagem. Ficou, então, claro que haveria essa volta do ex-vereador Jean Marques para a cadeira que hoje é de Manuel Sobrinho do PL, e apesar dessa decisão já ter sido tomada ontem à tarde, inclusive do Jean Marques ter sido diplomado ontem, essa troca de parlamentares só deve ocorrer na próxima semana, isso por causa de trâmites que estão previstos no regimento da Câmara de Maringá. Então, pelo regimento, o vereador Manuel Sobrinho tem 3 dias para apresentar sua defesa, não deve mudar muita coisa porque isso já tramitou em julgado e, apesar disso, eles têm esse prazo a ser cumprido. E depois disso, mais 48 horas após essa apuração da defesa apresentada por Manuel Sobrinho pela Casa de Leis, eles têm mais 48 horas, então, para fazer a formalização de Jean Marques de volta ali na cadeira da Câmara. Então, contando todo esse prazo, isso só deve acontecer na semana que vem. Neste momento, inclusive, estamos com sessão da Câmara acontecendo aqui em Maringá. A assessoria do vereador Dr. Manuel havia afirmado que os advogados do parlamentar estão analisando o caso, que devem recorrer da decisão, e durante a recontagem também, né, já no finalzinho da tarde, depois que a decisão saiu, havia informado que eles ainda não haviam sido notificados pela Justiça Eleitoral. Essa notificação por parte do presidente da Câmara deve acontecer durante a sessão desta terça-feira e todos os desdobramentos que isso vai trazer aqui para a política de Maringá, a gente traz com certeza aqui também no CBN Paraná, Joyce.
Combinado, combinadíssimo. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, também nos atualizando a respeito disso. Da política, a gente parte para uma denúncia que aconteceu no norte do Paraná. Aqueles médicos foram denunciados por homicídio culposo de um jovem que morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento, uma UPA de Londrina. O Guilherme Marconi vai resgatar esse caso para todos nós, também contar esse desdobramento. Tudo bem, Guilherme? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, ouvintes. Foi um caso de bastante repercussão aqui em Londrina. O Ministério Público do Paraná agora denunciou os dois médicos por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, por negligência no atendimento ao jovem Nicolas Ronald Dias, 22 anos, que morreu no dia 23 de outubro do ano passado, logo após receber alta da unidade. De acordo com as apurações do caso, a morte do jovem teria sido ocasionada por erros médicos dos dois denunciados que prestavam serviços nesta UPA, Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, na zona oeste da cidade. A vítima passou 3 vezes pela unidade no ano passado, a primeira delas em março, teria recebido o diagnóstico adequado de pneumotórax. No dia 22 de outubro, o paciente buscou novamente a unidade de saúde com queixas de dor ao respirar e tossir, sendo medicado e recebido alta após melhoras nos sintomas. Mas no dia seguinte, com nova piora no quadro de saúde, o jovem retornou à UPA, recebeu então o atendimento desses dois médicos, que segundo as investigações, cometeram equívocos quanto ao diagnóstico e não procederam ao tratamento correto indicado para o quadro clínico do jovem, que morreu em casa na tarde daquele mesmo dia. A denúncia protocolada pela promotora de saúde pública de Londrina, Suzana de Lacerda, diz que os médicos cometeram imperícia, negligência e imprudência sem observar regras técnicas da profissão. A família também registrou boletim de ocorrência e protocolou denúncia tanto no Ministério Público quanto no Conselho Regional de Medicina. A Prefeitura de Londrina informou que os médicos denunciados não estão mais no quadro, eles eram terceirizados e não estão mais nas escalas de plantão da UPA. Os nomes dos profissionais não foram divulgados e o processo corre em segredo de justiça. Joyce.
Obrigada por essa atualização. Também tivemos aqui no CBN Paraná a participação do Guilherme Marconi, da CBN Londrina. E fechamos o CBN Paraná de hoje com a informação da Jéssica Passos, da CBN Cascavel. No oeste do Paraná, um banco de alimentos foi inaugurado em Toledo. A expectativa, Jéssica, é arrecadar cerca de 150 a 200 toneladas ao mês. Conte mais pra gente. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Esse banco de alimentos ele foi inaugurado nesta segunda-feira em Toledo. É o primeiro banco de alimentos em parceria com o governo do estado. O espaço ele está localizado no Jardim São Francisco, ao lado do restaurante popular do bairro. O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, o prefeito de Toledo, Beto Lunit, eles participaram dessa inauguração. Os outros 5 bancos de alimentos do estado ficam nas unidades da Companhia de Abastecimento do Paraná, CEASA, em Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá e em Foz do Iguaçu. O convênio entre a CEAB e a Prefeitura totaliza R$ 1.146.766, com 25 centavos, dos quais R$ 1.088.248,62 são do governo do estado. E R$ 58.517,63 são do município. As obras elas começaram em julho do ano passado e foram concluídas no dia 26 de fevereiro. O prefeito de Toledo, Beto Lunit, ele falou sobre a importância desse programa para diminuir o desperdício de alimentos.
Nós precisamos criar uma barreira ao desperdício. E é nessa linha que estamos trabalhando. Por isso aqui a gente tem a cozinha social, por isso temos 8 restaurantes populares, por isso compramos os alimentos saudáveis do nosso produtor rural e constituímos uma política de segurança alimentar que é referência para o estado e para o Brasil. Agora, com o Banco de Alimentos. E estamos buscando dentro do Banco de Alimentos, já conversado com o secretário Ortigara, para que a gente possa fazer desidratação do alimento. E aí você consegue armazená-lo e dar mais tempo de vida ao alimento. Então, estamos nessa toada, entregando isso para a comunidade, por quê? Porque entendemos que para se ter vida saudável, tem que ter alimento de qualidade. E a gente, nessa propositura, coloca a economia a serviço da vida.
A instalação conta com 3 barracões reformados e adequados pela Prefeitura de Toledo. O primeiro é dedicado à central de recebimento para realizar a coleta de alimentos excedentes, doados por produtores, varejistas ou outras fontes que, caso não fossem recolhidos, iriam ser descartados. A expectativa é arrecadar de 150 a 200 toneladas ao mês. O segundo barracão será a central de processamento. No terceiro, que ainda está em construção, será instalada uma unidade para desidratação de alimentos. Com isso, ganha em durabilidade e facilita a armazenagem desses alimentos. Os alimentos serão utilizados nos restaurantes populares, panificadora social, além de distribuídos em unidades socioassistenciais. Também irão para a cozinha escola, promovendo a educação alimentar e nutricional. O espaço é utilizado para cursos profissionalizantes com foco no aproveitamento total dos alimentos. O Banco de Alimentos ele será diferenciado devido a essa parceria com o governo do estado, junto com o núcleo regional da SEAB, e o objetivo é atender cidades vizinhas também. Joyce.
Muito obrigada. Então, este foi mais um CBN Paraná. Nós conectamos a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Cascavel, a CBN Ponta Grossa, todo o estado aqui na CBN. Nós temos uma nova edição amanhã.